O realizador português Pedro Costa tem neste momento em Paris uma exposição, uma retrospectiva, a estreia de um filme e dois livros sobre ele, acabados de ser publicados. É o momento Pedro Costa que por estes dias se vive na capital francesa. Acabam de ser publicados os livros Pedro Costa, Les Chambres du Cinéaste, com cinco textos do filósofo francês Jacques Rancière, e Pedro Costa, Cinéaste de la Lisière, do investigador francês Antoine Fion. Até dia 26 de junho está patente no Jeu de Pomme, nos Jardins das Tuileries, uma retrospectiva do realizador que vai desde a sua primeira longa-metragem, O Sangue, de 1989, até ao filme Vitalina Varela, premiado com o Leopardo de Ouro e Prémio de Melhor Atriz no Festival de Locarno em 2019. Estreou esta quarta-feira em França o filme Cavalo Dinheiro, Ventura, na versão francesa, filme premiado em 2014 em Locarno, mas inédito até agora nos ecrãs franceses e que pode então ser visto em pleno Quartier Latin no cinema Médicis. Decorre igualmente até ao dia 22 de agosto a exposição O Resto é Sombra, de Pedro Costa, Rui Chaves e Paulo Nozolino, no Centro Jorge Pompidou. Com a curadoria de Philippe Alain Michaud e Jonathan Poutier, esta apresentação imersiva, como é descrita pelo Pompidou, tem uma cenografia labiríntica com pouca luz, onde o visitante escolhe a geometria do seu percurso. Se a sombra é transversal ao trabalho destes três artistas, o resto também. O resto da luz, o resto das cidades, o resto de casas, de coisas, aquilo que resta da vida das pessoas. A adensar a intensidade da exposição está o barulho constante das demolições filmadas por Pedro Costa nos subúrbios de Lisboa. É precisamente numa das salas do Centro Jorge Pompidou onde decorreu esta conversa com Pedro Costa. O resto é sombra. Porquê este título?
Nós, os três, preferíamos, enfim, durante muito tempo, no trabalho de preparação, preferíamos ter os nossos três nomes como título da exposição. A certa altura, o Philippe Alain e o Jonathan pediram-nos um título para, enfim, reforçar, para identificar melhor as coisas. É normal haver um título de uma exposição, quase uma coisa de catálogo. E nós pensámos, tínhamos várias ideias, cada um de nós, e a certa altura reunimos e chegámos a esta citação do Fernando Pessoa, um poema do Pessoa, apenas porque contei a palavra sombra, que é muito comum em nossos três. Nos meus filmes, nas fotografias do Paulo e mesmo nas esculturas do Rui, que são todas em ferro negro. Portanto, era uma palavra que se adequava bem. Todos gostámos, todos aprovámos e passámos ao Filipe e ao Jonathan, que gostaram bastante. Acontece que é do Pessoa, que é o nosso poeta mais conhecido, portanto ainda fica mais...
Acaba por dar uma maior abrangência.
Claro, passou do título para textos e, portanto, agora sabe-se que é uma citação do Pessoa. No meu caso, a palavra resto também é importante, eu digo sempre isto porque...
Mas era exatamente aí que eu queria chegar. O que nós vemos nesta exposição é muito o resto da sombra. Aquilo que sai do negro, a exposição é no escuro, não é? Aquilo que sai são muitas vezes são os restos, porque o Pedro, neste caso, também dá muito os restos da vida, os restos da demolição.
Exatamente, é isso mesmo. Eu já há muitos anos que tenho dito... Tenho a sensação e tenho dito muitas vezes que estou até pelo lado da produção, ou seja, do cinema, da maneira como se produz um filme, eu trabalho com restos de coisas, né, e de pessoas até. As pessoas acabam por não estar, estão a tentar completar-se, estão quebradas, estão partidas, não é? Pelo menos nestes sítios onde eu tenho trabalhado há 20 anos. E nos filmes tudo são restos, como disse, de casas, de cidades, de comunidades, de etc, etc. Enfim, são o que pode ser. E o filme com o que se pode apanhar.
E de todo o trabalho que vocês têm, e têm imenso, como é que chegaram a esta composição?
Isso foi um trabalho de grupo também com os curadores. A minha ideia, o convite começou por ser a mim, o convite já em 2019.
Acabou por ser a depois da pandemia.
Exatamente. Eu trouxe o Rui e o Paulo para o projeto e a partir daí começámos a pensar que peças, como compor as salas, e eu tinha feito uma exposição no Porto, no Museu de Serralves, onde duas das peças que estão cá também estavam de uma maneira um bocadinho diferente, por causa do espaço. O espaço em Serralves é muito diferente aqui. Mas a peça com, uma peça com o Rui Chaves, em colaboração com o Rui Chaves, e outra com o Paulo Nozolino, vieram. Depois tratava-se de compor, alongar, com outras peças, com outras fotografias, com outras esculturas e talvez outros filmes. E isso foi uma discussão longa durante, de 19 até quase 3 meses antes da exposição. Quais as peças, quais as fotografias, como são as salas, a arquitetura, etc. Isso foi discutido em conjunto. E chegámos a este resultado, um bocadinho coletivo em coletivo.
Esta escuridão também foi decidida por vocês?
Sim, é uma arquitetura, é mais do que um trabalho de luz, é uma arquitetura da arquiteta que trabalha cá.
Porque há a escuridão e também há todo o trajeto que é meio labiríntico.
Sim, sendo as paredes assim escuras e, digamos que relativamente apertadas, é um percurso sinuoso, labiríntico, e as pessoas podem perder no bom sentido. E encontrar as peças de outra maneira, muitos pontos de vista, às esquinas, como nas ruas. É uma ideia, pequeno bairro, pequeno casebado, pequena medina, onde há muitas vozes, muitas cores, muitos sopros de murmúrios e gritos, e as coisas passam de umas para as outras com uma circulação interessante, eu acho.
A exposição Chegamos, está o Ventura, é a primeira imagem que existe, esta imagem é de um dos seus filmes, que está com as mãos, os braços cruzados, as mãos viradas para fora, faz quase antever esta exposição, ou seja, podes virar à esquerda ou à direita, a opção é tua, ou aqui é outra leitura. Na outra sala a seguir, onde tem peças de Chaves e suas, fotografias suas, aquelas caras daquelas mulheres todas, e depois aquelas mãos do Chaves, que também pode dar aquela sensação de que elas de alguma forma estavam algemadas.
Nenhum de nós, e até muito o Rui, falo pelo Rui, creio que nós não trabalhamos muito com intenções de querer fazer uma coisa que diga aquilo ou aquele outro, ou que exprima isto ou outra coisa. Por mim, falo, os meus filmes são aquilo que está ali, são aquela realidade, são pessoas que eu filmo no trabalho, em repouso, com problemas, que discutem, que monologam, enfim, e de facto é uma realidade do nosso país. É uma realidade relativamente esquecida, mas absolutamente maioritária, não é? Quer dizer, eu até diria que o que se vê nesta exposição, enfim, por mim, pelos meus filmes, talvez seja 80% da humanidade, não exagerando, não é? Salva-se assim, os resquícios em Saint-Tropez e não sei onde, Los Angeles, o resto é aquilo, é isto, é uma grande miséria. Às vezes é muito visível, exterior, outras vezes é interior. Nós, os três, se refletimos isso, se as obras refletem isso, é porque vivemos na realidade, acho eu, os três, e temos alguma consciência dela, portanto. Mas não há uma intenção nenhuma de, enfim, de provocação.
Ou desencadear esses sentimentos.
Claro que não, claro que não. Estamos numa história, estamos num mundo, nesta realidade, e estamos na história. Isso vê-se nas fotografias do Paulo. Muito. O Paulo atravessou muito a história, enfim, com a fotografia desde a última guerra, pelo menos, até às guerras mais recentes, até aos efeitos dessas devastações, até esta que se passa agora.
Isto é uma exposição coletiva ou é uma exposição individual, onde cada um de vocês se vai cruzando um com o outro?
É as duas coisas. Nós não trabalhamos em conjunto, aproximamos coisas, ou seja, como falou da primeira sala, o Rui e o Paulo trabalharam os dois um bocadinho solitariamente entre cada um e de repente acharam que o Paulo tinha aquilo e o Rui tinha aquele outro e junto acharam bem. Eu com o Rui a mesma coisa. Trabalhamos por aproximações, é um bocadinho como no cinema, colar duas imagens provoca uma terceira que de facto não existe, é formada pelo espectador. É uma coisa que o visitante imagina ou consegue produzir de juntar aqueles rostos daquelas mulheres, por exemplo, com uma fotografia do Paulo ou com uma escultura do Rui, etc.
Neste momento tem várias coisas suas ou sobre si. em Paris, ao mesmo tempo, esta exposição aqui no Centro Pompidou, um filme que é o Ventura, que estreou já no Quartier Latin, também tem uma retrospectiva no Jeu de Pomme. Há dois livros publicados sobre si aqui este ano. Isto é a sua consagração. Como é que olha para isto tudo?
Não dessa maneira. Esta exposição já tem um passado, enfim, devia ter acontecido há uns tempos e se calhar não tinha tanta confluência com outras coisas. O filme estava para sair, estava para estrear e o distribuidor calculou que fosse talvez uma ideia, uma altura melhor para estrear, visto haverem dois acontecimentos simultâneos. Os livros são também, não digo uma coincidência, mas não foram programados. Um foi apressado para sair, de facto, ao mesmo tempo, mas apenas pela circunstância de eu estar aqui durante algum tempo e poder fazer as chamadas apresentações, assinaturas, livros, as coisas que se fazem nas livrarias. Mas é...
E também ao Jeu de Pomme.
Claro, que também estava, era uma coisa que devia acontecer também em 2009 ou 2020 e a pandemia mudou isto tudo e atrasou e fez esta espécie de concordância das coisas todas, mas é muito bom, claro, para mim.
Como é que se chama?
Ventura, José Tavares de Borges.
Sabe quem eu trouxe para aqui?
Foi a minha filha, o Picom.
Veio livre vontade. Isso já lhe aconteceu mais vezes?
Vai acontecer mais uma vez, sim, senhor.
Sabe explicar o que aconteceu?
Minha mãe chegou a me dar para ir à nossa casa.
Onde é que o senhor reside habitualmente?
A minha baraca de Fonteia.
O filme, o Ventura, depois de ter estreado anteriormente em França, a Vitalina. Vitalina é um filme que é posterior no seu trabalho ao Ventura. De alguma forma, não o defrauda, digamos assim, que os filmes tenham sido cronologicamente alterados em França?
Não são filmes da chamada atualidade, não é assim uma coisa que se refira a um momento especial, portanto, são coisas que a circunstância de estarem trocados, ou seja, deste ser mais antigo e sair agora, é simplesmente porque não houve, na altura, 2015, distribuidores interessados ou capazes de estrear o filme. E só depois do Ventura ser distribuído por uma distribuidora francesa, o trabalho foi bom, eu gostei, propus esta saída desse filme que estava inédito e eles aceitaram. Está cumprido.
Mas acaba por ser fantástico, um filme que fez há algum tempo, estreia agora em França e tem este zoom todo, não é? À sua volta também.
Sim, é também porque os filmes que eu faço têm muitas ligações entre eles, portanto, a Vitalina que está neste já estava na própria Vitalina, a Ventura passa por imensos, as pessoas já conhecem um pouco do trabalho que eu faço, que para o bem é um trabalho que eu acho que as pessoas acham interessante e sério e, enfim, importante, espero. Para o mal, acham que é sempre a mesma coisa. Os pobres dos bairros pobres de Lisboa.
Tens olhado que era São Francisco. Tens olhado que era Bela Cusa. Tens olhado que era Bepiro.
Não, tio.
A mim sim quer saber.
Não, não.
Sim que um ouvista cantar.
Pepe Lope. Tchada Pepe Lope, tio.
A me saber, camarada Pepe Lope, menino.
Sim.
Camarada Pepe Lope.
Tchada Pepe Lope.
Qual é o tempo desta história? É o tempo presente, o tempo passado, aquilo que se vê são os corredores da cabeça dele?
É isso que disse. Não é mau isso dos corredores, já que há corredores cá em cima, escuros e que levam a diferentes realidades. No Ventura também há muitas, disse há um bocado fantasmas, enfim, há pesadelos e há... diria traumas, mas alguns esquecimentos que lhe aconteceram por volta da data simbólica do 25 de Abril. E o que se passa no filme é a história, digamos, desta queda do Ventura, que era um operário da construção civil, que nesse ano de 74 começou a perder-se pelas ruas de Lisboa e a perder-se no seu tormento, porque... É uma história pouco contada, mas os imigrantes africanos nessa altura, enfim, apanharam um grande susto. Tinham vindo para Portugal, vêm para Portugal, à procura de uma vida melhor e de repente deparam-se com greves, com a paragem do trabalho, com os patrões a fugirem para o Brasil, com os soldados na rua e com soldados, enfim, contentes e alegres, mas muito ameaçadores para eles imigrantes que viviam já numa espécie de guetos, de prisões nos arredores, e ainda hoje vivem.
Pois a realidade acaba por ser atual, muito atual ainda.
Eu digo sempre que se o 25 de Abril tivesse sido cumprido, eu não tinha feito estes filmes, não é? Não eram necessários. Portanto, se os filmes foram feitos, se este lamento soa verdadeiro, é porque alguma coisa ficou por cumprir de um sonho que eu tive, que tiveram todos, que eu acho que ainda há muitas pessoas que têm, que alimentam, que é o sonho de uma espécie de justiça. Justiça banal entre todos. Eu não digo democracia, mas justiça.
Era o realizador português Pedro Costa que, neste momento, entre outros eventos culturais, integra a exposição coletiva O Resto é Sombra, com o fotógrafo Paulo Nozolino e o escultor Rui Chaves. Uma exposição patente até ao dia 22 de agosto no Centro Jorge Pompidou.
Mandava barato para mas que trabalhar. Serve.